salários e não apenas de borlas fiscais e vendas de promessas de que, se formos todos o nosso próprio patrão, vamos conseguir se engrar na vida. E vou terminar, senhora Presidente, com a pergunta se quer o PS, de facto, uma economia do Web Summit e promessas, ou se quer um modelo, de facto, alternativo, que era aquele, na verdade, que estava a ser feito o caminho,
muito
mas
obrigada.
Que tem havido intransigência por parte do PS em continuar.
Muito obrigada, senhora Deputada. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o senhor Deputado Paulo Muniz, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Deputado Miguel Costa Matos. Eu começo por lhe dizer que raras vezes vi, na minha já longa vida profissional ligada ao digital, tamanha virtualização da realidade. Realmente o que Vossa Excelência fez, e eu já levo muitos anos desta atividade. Deixe-me recordar que em matéria de conectividade, em matéria de novas tecnologias e do Web Summit, deixe-me dizer que, por exemplo, no caso de Portugal poder ser um hub para todos os cabos submarinos que agora começam a surgir no Atlântico e a interligar a Europa, aquilo que tem sido feito é nada. Não ponha as mãos na cabeça porque eu vou-lhe demonstrar. Esta oportunidade que era do país aproveitar um anel de fibra óptica, CAM, que era a porta de entrada avançada na Europa e que se firma numa amarração nos Açores e na Madeira, sabe o que é que o vosso governo fez durante 6 anos? Zero. Completamente zero. Mas digo-lhe mais. Sabe porque é que as empresas, as grandes empresas da área tecnológica dizem quanto havia para Portugal? São 3 problemas: burocracia, fiscalidade e a capacidade que o país não tem de oferecer condições de conectividade. Eu recordo-lhe, por exemplo, que só a semana passada é que se resolveu o impasse do 5G. O Sr. Deputado está esquecido que nós somos o último país da Europa a ter 5G? Acha que isso é normal? Acha que foi necessário o Sr. Primeiro-Ministro vir puxar as orelhas à entidade reguladora? Repare, o seu PRR para esta área que tanto apregoou dá uma dotação de cerca de 60% à administração pública e repare, para as empresas 20% e para a escola digital 19%. Esta é a vossa aposta numa geração de economia digital e numa geração de futuro. E mais, repare, apenas 26% dos trabalhadores portugueses têm competências digitais na ótica dos utilizadores e só 12% têm competências aprofundadas. São estas as opções políticas que os senhores querem para fomentar uma geração digital e vencer numa economia que não passa da sua virtualização na sua interpretação? Digo-lhe mais.
Tem de concluir, Sr. Deputado.
Conclua já, Sra. Presidente. Digo-lhe mais. É absolutamente inadmissível a desigualdade digital que a vossa incompetência em dotar as escolas de computadores impôs a uma geração de crianças
obrigada,
que ficou prejudicada
Deputado.
Pela vossa incompetência e pela vossa inação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Por favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Sr. Deputado Nelson de Silva do PAN estava muito preocupado com o crescimento económico desenfreado, pois da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estamos preocupados, é natural, com a sustentabilidade do nosso crescimento económico e ele tem-se revelado não só sustentado, como também maior do que o crescimento da União Europeia, mas uma coisa é certa, precisamos ter mais crescimento económico. Não é estarmos preocupados com ele ser um crescimento económico excessivo, é preciso que haja mais. Mas digo-lhe uma coisa, se está preocupado com a sustentabilidade ambiental do crescimento económico, vamos olhar para aquilo que é o indicador que todos utilizam para fazer esta análise. É a intensidade carbónica do PIB. Leia-se aquela que é as emissões que é preciso emitir para produzir um euro de riqueza. E enquanto foi possível, entre 2011 e 2017, reduzir as emissões porque o país empobreceu, porque alguns acharam que o modelo de desenvolvimento era baixar salários e cortar nas pensões e nos serviços públicos, desde 2017 aquilo que tem sido possível alcançar é uma redução na intensidade carbónica do PIB. Ou seja, sim, crescemos mais do que a União Europeia, mas sim, reduzimos emissões e reduzimos emissões mais do que a União Europeia. Mas o senhor deputado estava preocupado com a competitividade responsável e é importante dizer que este governo tem uma política sustentada e responsável para a competitividade, que sim, não tem palavras fáceis para as empresas que estão nos paraísos fiscais. E ainda no Orçamento de Estado passado, por proposta do PEV, aprovámos umas propostas nesse sentido. Mas vejamos, há mais de 30 anos que falávamos dos clusters do Michael Porter, foi este governo que implementou contratos de competitividade para os clusters. Vejamos a agenda de internacionalização, de termos as associações empresariais a trabalhar em conjunto com o Estado para internacionalizar as empresas. Quem é que o fez? Foi este governo, um governo do Partido Socialista, com uma competitividade responsável. A senhora deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, falou-nos de achar estranho falarmos da Web Summit. E o que eu gostava de perguntar à senhora deputada do Bloco de Esquerda, Isabel Pires, é se acha que não é importante para os operários da Lauac em Setúbal, ou da Mecachrome em Évora, ou da PSA em Mangualde, nós termos um país que cada vez mais lá fora é conhecido pela inovação e que as empresas não ficam cá apenas para produzir as peças, que é importante, mas ficam cá para produzir cada vez mais peças e não só para produzi-las, mas para desenhá-las e para investigá-las e assim trazer mais valor acrescentado e melhores empregos para o nosso país. Essa é a diferença do modelo económico que construímos em conjunto e que alguns querem interromper. Mas quando falou da uberização da nossa economia, de facto, com as votações da semana passada, houve uma agenda para o trabalho digno que referia e resolvia uma boa parte dos problemas dos trabalhadores de plataformas digitais que ficou, infelizmente, num limbo. Pois bem, caberá a todos nós termos a capacidade, se o povo português nos der essa oportunidade na próxima legislatura, de continuarmos esse caminho e de conseguirmos resolver os problemas destas pessoas que merecem ter direitos. Mas, senhor deputado Paulo Moraes, do PSD, Pedro Paulo Muniz, do PSD, falou-nos de cabos submarinos e data centers. Parece que se esqueceu que não só está o Camarim a ser desenvolvido, como em Sines, está previsto desde já, em Sines, haver uma ligação transatlântica que vai trazer a internet mais rápida e que já foi absolutamente decisiva para que um data center, um investimento dos maiores investimentos de sempre, se realizasse aqui em Portugal. Para quem sabe tanta economia, ignorar um facto destes é de facto muito estranho. Mas certamente ignora, e concluo, Sra. Presidente, recordando que certamente se ignora, porque o Sr. Deputado Paulo Muniz esquece que na Ilha Terceira, onde havia um projeto absolutamente fundamental para atrair empresas tecnológicas, que já tinha atraído centenas de empregos para essa ilha, que era o Terceira Tech Island, foi absolutamente dizimado pelo novo Governo Regional dos Açores e que é uma grande perda para o nosso país. Portanto, quando fala de burocracia, conectividade, fiscalidade, uma coisa é certa. As empresas têm vindo. E o Sr. Deputado,
muito obrigada.
Completamente enganado. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Senhora Presidente, senhores deputados, se alguém chegasse hoje a Portugal e ouvisse a intervenção do seu deputado Miguel Matos, pensaria que vivemos num país extraordinário, a olhar para o futuro e citando o seu próprio deputado, que tem todas as razões para olhar para o futuro. Mas a verdade é que chegando hoje ao nosso país, o que temos é uma crise política provocada por três partidos. Pelo Partido Socialista, pelo Bloco de Esquerda e pelo PCP. O Bloco de Esquerda quer, naturalmente, depois de desaire eleitoral, quer poder voltar à rua para livremente poder reconquistar o eleitorado que perdeu, associado à tal política de inovação e crescimento do Partido Socialista. O PCP, morto e ferido por perder câmaras municipais fundamentais neste país, quer agora largar o seu parceiro de sempre por perceber que nem Loures lhe valeu para ganhar e para manter uma autarquia que acabou por perder para o Partido Socialista. O Partido Socialista, esse claro, com os ticos de José Sócrates sempre presente, acorreu a ir para Belém dizer que quer eleições o mais rápido possível. É vê-los desfilar à saída de Belém e à entrada de São Bento a dizer, por favor, eleições rápido, porque temos uma maioria absoluta para ganhar. Este Parlamento vai ficar provavelmente muito diferente. E deixem-me dizer-vos que não vamos ter saudades de muito deste Parlamento que aqui ficou. Este Parlamento é o que deixa o país com pior poder de compra do que há 11 anos atrás. Este Governo Socialista deixa o país mais pobre do que há 11 anos atrás estávamos em poder de compra. Este Parlamento e este Governo deixam Portugal atrás de países de leste. E o que ouvimos aqui hoje, quando se vem enaltecer a inovação em Portugal, é o mesmo que não se quer esquecer que uma grande parte do país ainda não tem rede nem acesso a comunicações. Foi isso que este Parlamento nos deu e é isso que nos deixa o Governo Socialista. Deixa-nos um país mergulhado no debate e na ladainha do racismo e dos fantasmas que não existem para esquecer o que verdadeiramente importa, a luta contra a corrupção endémica que provou Portugal e que continua a destruir o nosso país. Aliás, é este Alzheimer coletivo que marca bem esta legislatura. Se há uma imagem que vai marcar este Parlamento e este Governo, talvez seja esta. Ricardo Salgado com Alzheimer de férias na Sardenha. É provavelmente a melhor imagem que fica deste Governo e deste Parlamento. E quando deixamos para trás tantos portugueses, o que vamos discutir é a eutanásia na quinta-feira. Depois de deixarmos para trás pensionistas, depois de deixarmos para trás os cuidados paliativos de saúde, depois de deixarmos um SNS à beira da rotura, o que temos para dar aos portugueses, apressadamente e com medo de uma maioria de direita neste hemiciclo, é a morte medicamente assistida para ser debatida à pressa, discutida à pressa e aprovada a três pontapés nesta Assembleia da República. Como se este não fosse o país com as pensões mais baixas da Europa. Como se este não fosse o país com uma das maiores taxas de imigração jovem da União Europeia. Como se este não fosse o segundo país com o salário médio bruto mais baixo da União Europeia. Como é que podemos pedir aos portugueses que olhem seriamente para este Parlamento, quando na altura que antecede a sua dissolução, se apressa a discutir mais uma vez tudo o que não tem interesse para os portugueses comuns e para aqueles que lá fora esperavam alguma solução? Mas dirijo-me hoje à direita de forma particular. É a direita que terá que se apresentar como alternativa a esta maioria parlamentar. É a direita que terá que ser capaz de impedir que esta mancha socialista alargue ainda mais, quer para o seu bloco esquerdo, quer para o seu bloco direito. Cabe-nos a nós fazer e mostrar a diferença de que temos uma alternativa para mostrar a Portugal. E essa alternativa não pode ser a alternativa dos cortes, nem pode ser a alternativa das reduções. Tem que ser a alternativa de mais riqueza e de mais distribuição de rendimentos. Tem que ser a alternativa de melhor emprego e de uma atualização inédita das pensões, pois temos dos pensionistas mais mal pagos da Europa. No outro dia, enquanto percorria uma parte do país, um bombeiro ferido de pedrógão aproximou-se de mim. Recebia 143 euros por mês. É o país vergonhoso que paga a alguns que estão presos milhares de euros e esquece bombeiros feridos em combate que estiveram a lutar pelo seu país e a dar o corpo pelo seu país para dar-lhe um mínimo de dignidade. Mas o que temos enquanto direita que fazer é esquecer o país dos coitadinhos que temos que subsidiar dependentes que já chega neste país. É esquecer aqueles que há anos a esta parte continuam a comer uma grande parte da riqueza nacional e termos coragem, pela primeira vez na nossa história, de dar a quem trabalha e a quem merece efetivamente pelo esforço que faz e fez por Portugal. É dessa nova direita que os portugueses esperam e pedem soluções. É sermos capazes de olhar agora para o futuro e de olhar para um futuro não a pensar em tirar, mas a pensar que podemos oferecer aos portugueses, agora sim, um futuro de prosperidade, de riqueza e de justiça. Não o país que tira a uns para ir dar a outros, ou o país que afasta os seus melhores e manda os seus jovens emigrar, mas o país que quer todos e que se envergonha quando um jovem emigra ou um pensionista morre a ter que escolher entre comida na mesa ou medicamentos para a sua saúde. É isto que a nova direita tem que dar a Portugal e aos portugueses. Agora que esse caminho vai indelevelmente começar, nós não temos duas nem três opções. Temos apenas uma, que é levar a Portugal a força e o sabor desta modernidade que queremos trazer. O socialismo mostrou que durante 6 anos nos empobreceu ano após ano. É tempo de mostrarmos que conseguiremos juntos, não juntos, meio juntos, de braço dado, de mão dada, sem braço dado, sem mão dada, sem nada dado. É tempo de mostrar que vamos conseguir mostrar a Portugal
obrigado,
que teremos, vou terminar, Sr. Presidente, é
tem
tempo
de
mostrar que vamos dar a Portugal uma solução. Meus senhores, o futuro é nosso, assim saibamos lutar por ele nas próximas eleições legislativas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, da Iniciativa Liberal.